dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta manhã de quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, convido o vereador Wederson Lopes que faça a aferição do quórum.
Vereadora Thaís Souza, vereador Wederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Fernando Paiva, vereador Valdete Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a aniversariante do dia, vereadora Thaís Souza, que faça a leitura do texto bíblico.
A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se exorberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos no espelho confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem essas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. 1 Coríntios 12, 4, 6, 9 e 13. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Aproveitando também para te cumprimentar pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz. Que você continue sendo essa legisladora abençoada, contribuindo aí para a nossa população e para o nosso município com seu excelente trabalho. Antes de solicitar o vereador Wederson para fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, hoje nós estamos recebendo aqui pela manhã a visita do magnífico reitor da UEG, Walter Gomes Campos. Eu queria convidar Vossa Senhoria para se assentar aqui na mesa diretiva conosco. Logo após a leitura da síntese da ata, nós iremos pedir ao senhor para falar um pouco da nossa UEG aqui em Anápolis, no trabalho feito no estado de Goiás. Com a palavra, vereador Wederson Lopes. Seja
bem-vindo. Síntese da ata da 56ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de setembro de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Wederson Lopes e João da Luz. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 110/2020, de autoria do vereador Jean Carlos, que concede o título de cidadão anapolino ao doutor Maeterlin Camarço Lima e dá outras providências. Usaram a palavra os vereadores Nero Varenga, Thaís Souza, Deusmar Japão, e no grande expediente usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, Domingos Paula, Luiz Lacerda, Lisier José Borges, Pastor Elias Ferreira e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, usaram a palavra, pela ordem, os vereadores João da Luz, João Feitosa, e também houve votação de projetos, em seguida a segunda votação do projeto de lei ordinária 101/2020, de autoria do vereador Jean Carlos, que altera a lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e das fundações municipais. aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 076/2020, autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de animais vivos a título de brinde ou sorteio e outras formas de premiação em eventos e datas comemorativas e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 017/2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que proíbe o manuseio, utilização e queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Anápolis, Altas Providências. Deferido o pedido de vista ao vereador Pastor Elias Ferreira. Houve votação de requerimentos e usou a palavra pela ordem o vereador Pastor Elias Ferreira. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Pedro Mariano. E sem mais nada a se tratar, o senhor presidente cerrou a sessão e convocou outra para o dia 16 de setembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Complementar 111/2020, autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar 446, de 11 de maio de 2020, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima, Paviana. Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão do título cidadão anapolino ao senhor Ulisses Valentim de Menezes e dá outras providências. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Quero cumprimentar os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10. Antes de passar a palavra ao nosso magnífico reitor, Walter Gomes Campos, que nos visita nesta manhã de hoje, eu vou abrir a palavra para que o vereador Ederson Lopes faça uso da tribuna por até 5 minutos e, na sequência, nós convidaremos o nosso magnífico reitor para estar falando um pouco da nossa universidade aqui em Anápolis, no estado de Goiás. Eu tive a oportunidade, reitor, de conhecer a UEG de perto quando trabalhei no estado. A UEG era jurisdicionada da minha secretaria, então conheci ela de perto, vi os projetos que nós tínhamos ali para o UEG, parques tecnológicos sendo construídos ali, então quero que depois o senhor explane como está toda essa movimentação na nossa universidade. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa da jornalista Giovanni De Bertoli, cumprimentar a população que nos acompanha pelas mídias sociais e aqueles que nos acompanham também pela Rádio Manchester. Quero também aqui aproveitar a oportunidade de parabenizar a vereadora Thaís Souza pelo seu aniversário. Que Deus possa abençoá-la poderosamente, vereadora Thaís. É uma das grandes alegrias que eu tenho nessa legislatura, é poder ter te conhecido e poder dizer que hoje eu sou seu amigo e eu desejo sempre o melhor de Deus para a sua vida. E eu quero aqui também agradecer por ter aceitado o nosso convite. Hoje é uma honra para nós aqui dessa Casa de Leis, a Câmara Municipal de Anápolis, que representa a população anapolina, está recebendo aqui hoje o magnífico reitor da Universidade Estadual de Goiás, o Dr. Walter Gomes Campos, que está hoje à frente da UEG, e a UEG é uma universidade do estado de Goiás, que está aí em vários municípios, mas a sua sede, ela é aqui em Anápolis. Então, para nós, Câmara Municipal de Anápolis, é uma honra, Dr. Walter, recebê-lo aqui nessa manhã, onde o senhor vai ter a oportunidade de expor, né, tudo aquilo que tem acontecido na UEG, todos os projetos da UEG, as parcerias da UEG, de maneira mais especial com a cidade de Anápolis, como tem enfrentado essa pandemia, como a UEG tem enfrentado essa pandemia, e eu me sinto muito honrado porque eu sou um egresso da UEG. Me formei, eu entrei na faculdade, era Uniana, eu entrei na Uniana e saí como UEG. Então eu participei de todo esse processo de transição lá na década de 90, já ao final da década de 90, dessa transição de Uniana para UEG. E realmente foi um grande passo, desafiador, que ainda hoje, creio que existem várias dificuldades, obstáculos a serem transpostos aí, mas a UEG tem crescido, tem avançado, e nós, goianos, especificamente, nós anapolinos, nos sentimos muito felizes, né, de ter a sede da UEG, vereador João Feitosa, aqui na cidade de Anápolis. Eu me formei lá no ano de 1999 e me formei em engenharia civil e nós estudávamos onde hoje é, como Uniana, o colégio hoje militar César Toledo. E os nossos trabalhos de campo eram lá na construção do campus da UEG, ali à margem da rodovia. Então, assim, eu tenho um amor, um apego, né, e torço, e aquilo que tiver ao meu alcance, quero trabalhar e contribuir para o crescimento e o fortalecimento da UEG. Até porque eu creio que através da educação, através do ensino básico, do ensino médio e do ensino superior, que nós faremos do Brasil uma grande nação. Então, agradeço a ter aceitado o nosso convite, Dr. Walter, e vou colocar aqui o tempo à disposição do senhor, para que o senhor possa fazer todas as explanações que vão contribuir não só para os vereadores presentes, mas a nossa sessão, ela é transmitida ao vivo pela Rádio Manchester, também pelo canal do YouTube e canal 14, se não me engano, repercute também essas matérias. Não mais, né? Então, não mais. Mas temos aí a Rádio Manchester, o YouTube e temos a TV Câmara também, que repercute as nossas sessões. Obrigado mais uma vez. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Agora, na sequência, convido o magnífico reitor Walter Gomes Campos para fazer uso da palavra por até 15 minutos, ali na tribuna, para que a gente possa conhecer um pouco mais da nossa Universidade Estadual de Goiás, uma universidade que nos orgulha muito, principalmente pela estrutura que temos aqui no nosso município. Como o vereador Wederson falou, é oriundo da universidade, formou-se ali em engenharia e nós temos outras pessoas aqui no município, outros trabalhadores que também formaram ali na universidade. Com a palavra, nosso convidado na manhã de hoje, magnífico reitor da UEG, Walter Gomes Campos.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos na pessoa do presidente, vereador Leandro. Já antecipadamente agradecer ao presidente e ao vereador Wederson pela oportunidade de estar aqui, que é um grande privilégio. Eu, particularmente, não me recordo há quanto tempo a UEG não ocupa essa tribuna e tem o privilégio de falar aos vereadores, a essa Câmara tão importante e aos nossos munícipes, e falar um pouquinho da UEG e da relação da UEG com Anápolis, com o Estado de Goiás e com a Anápolis. Então é um privilégio estar aqui nesta manhã. Como disse o vereador, não há dúvidas, acredito, para nenhum de nós e para nenhum cidadão de Anápolis, da importância do ensino superior para o nosso país, para o Estado de Goiás e para o nosso município, para o município de Anápolis. Há estados brasileiros, como exemplo o estado do Paraná, que tem 7 universidades estaduais. O estado da Bahia tem 6 universidades estaduais. Para percebermos como há estados em que o investimento no ensino superior é compreendido como investimento e não apenas como um gasto. No caso de Goiás, a solução encontrada em 99 foi a aglutinação de faculdades isoladas e da Uniana à época, para que tivéssemos a criação da Universidade Estadual de Goiás. Então, uma jovem universidade que sempre passou por muitas dificuldades e que ainda precisa se consolidar em várias frentes, mas com certeza é uma universidade que tem contribuído bastante para o Estado de Goiás. Anápolis é um lugar especial em relação ao ensino superior. É importante relembrarmos que Anápolis é o primeiro município fora da capital goiana a ter um curso superior. Anápolis também teve uma das primeiras entidades de ensino superior, além da Universidade Federal e da Católica. A Anápolis é a sede da Universidade Estadual de Goiás, como bem frisou o nosso vereador, e Anápolis é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores polos universitários do nosso estado. Então, Anápolis tem uma relação especial com o ensino superior. Há muitos que pensam que o ensino superior é uma obrigação, como temos na Constituição, da União. E há muitos que não defendem o Estado se envolvendo com o ensino superior. Há muitos que não defendem o município se envolvendo com o ensino superior. Mas onde o Estado se envolveu com o ensino superior e investiu no ensino superior, e onde o município também entendeu a importância do ensino superior, houve um desenvolvimento acelerado. Então, eu acho que essa é uma das primeiras coisas importantes, é que Anápolis entenda a importância e invista em todos os sentidos no ensino superior. Como disse o vereador, nosso presidente Leandro, e o vereador Edson, a UEG é patrimônio goiano. Ela não é uma universidade vinculada a um governo ou a um partido. Ela é uma política de Estado. Ela é uma instituição suprapartidária. E todos nós devemos entender a sua importância e, por isso, nela investirmos. Então, é muito importante lembrarmos, na história da UEG, a importância da UEG para a educação goiana. O Estado de Goiás não tinha, nos quadros da educação básica, os professores com formação superior. E a UEG teve um papel fundamental. E é por isso que até hoje nós temos, entre outras razões, evidentemente, a educação básica goiana tendo realce, indicadores positivos nas avaliações. Porque nós temos o privilégio de, como UEG, ter parte importante na formação dos professores goianos nos 39 municípios onde a UEG está presente. E de uma maneira muito especial aqui na cidade de Anápolis. Há uma relação muito importante da UEG com a educação goiana e com a educação do município de Anápolis. Outra coisa que eu acho importante mencionar aqui aos nobres vereadores e a toda a nossa população é a importância da tríplice hélice. O que é a tríplice hélice? É o setor público, o setor privado e a academia juntos trabalhando para a inovação tecnológica e para o desenvolvimento do nosso Estado. Como disse o nobre presidente, a relação da OEG, a OEG está jurisdicionada à Secretaria, hoje Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação. E desde a época da sua passagem importante naquela secretaria, vereador, a OEG tem parcerias importantes em relação à inovação, em especial à inovação tecnológica. O presidente mencionou a intenção da universidade de contribuir com o Estado na presença de um parque tecnológico aqui no município de Anápolis. Desde aquela época, até um pouco antes, o senhor deve ter conhecido aquelas iniciativas, nós temos o Inovacentro e o Proin. Há algumas empresas de Anápolis e do Estado de Goiás que já foram incubadas na universidade e hoje estão com um desenvolvimento fantástico e patentes registradas e os seus proprietários conseguindo alavancar de maneira espetacular o seu trabalho. Cremos que esse é um trabalho que precisa ser potencializado. E nesse sentido, é muito importante, são muito importantes as parcerias. Além do Inovacentro e o Proin, que pode estabelecer parcerias com o município, também nós temos hoje algumas parcerias importantes em andamento. Gostaria de mencionar a primeira delas com o CEITEC. Nós tivemos a inauguração há pouco tempo do CEITEC, que é uma iniciativa muito importante para o nosso município. E a universidade estará presente no CEITEC e toda a estrutura, sua estrutura de inovação e de incubação de empresas, pretende estar presente no CEITEC. Também gostaria de mencionar que temos hoje duas parcerias em andamento importantíssimas. A primeira já em estado bastante avançado, que é com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. A UEG estabeleceu um memorando de parceria, de cooperação, de entendimento com o ITA. E hoje nós já temos dois professores da UEG fazendo seus programas de pós-doutorado e mestrado no ITA, em São José dos Campos. E também, daqui a pouco tempo, nós teremos, as coisas estão bem encaminhadas nesse sentido, a inauguração de uma pós-graduação lato sensu, em que os professores do ITA e os professores da UEG abrirão um curso para a comunidade, em especial, evidentemente, para os anapolinos. Então, é um trabalho muito importante. O Laboratório Tecnológico do ITA fez um acordo com o nosso grupo de pesquisa e nós estamos, daqui a alguns dias, também inaugurando um laboratório que será uma participação do ITA diretamente na formação e no desenvolvimento e na inovação tecnológica na UEG e, evidentemente, em Anápolis. Também temos outras parcerias, uma delas em andamento, esperamos que também se concretize, com o Instituto Logístico da Aeronáutica, que é um outro braço importante da Força Aérea Brasileira, com o qual nós estamos estabelecendo também cooperação para formação não só dos quadros da Ala 2 de Anápolis, mas também da Base Aérea de Brasília e de outros componentes da Força Aérea, como também a oportunidade de cursos abertos para a população do Estado e, evidentemente, para a população de Anápolis. Também daqui a pouco tempo, a CEDI está iniciando os contatos com o Instituto Militar do Exército. Nós deveremos ter uma parceria da UEG com o Instituto Militar do Exército para o trabalho de desenvolvimento da excelência ferroviária aqui na nossa querida Anápolis. Então, são parcerias que nós estamos com uma expectativa muito grande e ansiosos para que elas se consolidem e, com certeza, serão parcerias que darão um benefício enorme para o nosso Estado e para o nosso município. Também estamos trabalhando com o Condefesa, que é um comitê que tem trabalhado para preparar a cidade de Anápolis, as indústrias de Anápolis, para serem fornecedores das Forças Armadas. E nesse processo de parcerias, nós queremos também ajudar as empresas anapolinas a se qualificarem e a terem a logística necessária para contribuírem e serem fornecedores das Forças Armadas e do setor da defesa pública. Nesse sentido, da Tríplice Hélice, nós estamos cada vez tentando uma aproximação com o setor produtivo. Essa aproximação é importante porque, lamentavelmente, embora a UEG esteja em Anápolis, a proximidade da UEG com o setor produtivo ainda não é aquele que deveria acontecer. Então, a universidade precisa estar mais próxima e os seus pesquisadores precisam trabalhar para que haja possibilidades de patentes e desenvolvimento também para o setor produtivo de Anápolis. E, por fim, falar da aproximação da universidade com o setor produtivo, aliás, com o setor público. Então, estarmos aqui hoje é muito importante, porque é uma sinalização de que a universidade compreende a importância de estar próxima do setor público, seja aqui com o legislativo, com o executivo, para que juntos tenhamos políticas públicas que possam não só contribuir com a educação do povo, mas também contribuir com o desenvolvimento da cidade e com o desenvolvimento do nosso Estado. Então, nós precisamos, nós queremos, nós almejamos uma aproximação com o município de Anápolis. Eu, particularmente, disse ao vereador Weder, não compreendo que nós não estejamos umbilicalmente próximos da cidade de Anápolis em todos os sentidos. Acho que é natural que a universidade, que tem sede em Anápolis, tenha o maior número de parcerias e de presença na cidade de Anápolis. Com as secretarias municipais, com o legislativo, presente na educação, presente na Secretaria do Desenvolvimento, presente em todas as esferas do setor público na cidade de Anápolis. O meu período como reitor não deve ser muito grande, mas eu quero deixar essas bases bastante alicerçadas para que as próximas reitorias deem sequência a essa aproximação que eu julgo de extrema importância. Nesse sentido, eu quero conclamar aos vereadores de Anápolis e aqueles que estão, e aqueles que continuarão, e aqueles que virão nas próximas legislaturas, que nos ajudem no sentido de consolidar, de facilitar, de promover essa aproximação. Muitas vezes, a Câmara pode estar pensando numa política pública, ou decidindo sobre uma política pública, ou sobre alguma outra esfera importante para o nosso município, e muitas vezes não se lembra da UEG. Há poucos dias estive numa reunião em que uma secretaria de Estado falava de, uma importante política pública, e ao apresentar o slide, havia lá as parcerias. Então, várias secretarias, vários órgãos públicos, e lá não havia o logo da UEG. E eu rapidamente fiz menção a isso. Como que uma secretaria de Estado, fazendo uma política pública importante, não se lembrou da UEG, da participação e da possibilidade de oferta, de ajuda, de contribuição que a universidade poderia dar. Então eu quero conclamar que os senhores, ao falarem, ao pensarem, ao discutirem as ações em Anápolis, lembre-se que a UEG pode dar uma contribuição importante e nos coloquem para que nós estejamos como parceiros nesses projetos, nessas parcerias, nessas políticas públicas. Nós temos várias ações que nem são conhecidas da nossa população, nem são conhecidas, às vezes até dentro da própria universidade, e que nós precisamos publicizar para que a população saiba que pode contar com a universidade que é patrimônio do povo goiano, que está pronta para servir a Anápolis e ao nosso estado. Então, quero colocar publicamente a UEG à disposição desse nobre colegiado para que nós possamos fazer muito mais do que tem sido feito em favor da nossa cidade. Quero mencionar ainda que, além desse apoio suprapartidário de políticas públicas, que nós tenhamos outras parcerias concretas. E acho que eu posso anunciar quase que concretizada, ali onde o vereador Edson estudou, nós temos uma torre de TV, que é da universidade. E nós recebemos agora o parecer positivo para que seja lá instalado um transmissor da TV da Alego. E o presidente da Alego e o responsável por esse setor já me adiantou que essa parceria será também estendida para a Câmara, para a TV Câmara de Anápolis. Então esperamos que daqui a pouco tempo nós tenhamos ali naquela torre um transmissor que permita que as sessões, que os trabalhos e tudo que a TV Câmara produz possa se estender para todo o município e para além das fronteiras do município, para que essa Câmara possa ter os seus trabalhos conhecidos da população goiana. Então, com muita alegria, eu falo desse projeto que está bem adiantado e esperamos que em pouco tempo nós o tenhamos consolidado. Agora, não é só de flores, né, que a universidade vive. Nós temos dificuldades. Como disse o presidente, a UEG foi criada em 99, é uma jovem universidade. Ela se expandiu de uma forma muito rápida, eu diria, talvez desordenada. Isso fez com que nós tivéssemos uma expansão sem planejamento. E nós estamos agora num período de repensar a universidade, de reestruturar a universidade. Então, com as dificuldades naturais do momento fiscal que se encontra o Estado, né, de Goiás e o nosso país como um todo, nós temos algumas dificuldades que precisam ser resolvidas, equacionadas e resolvidas, especialmente do ponto de vista orçamentário. Então, qualquer contribuição que possa ser pensada, qualquer forma de produção de trabalho que resulte também em parcerias que tornem que tem um retorno para a universidade, também são importantes. E essas dificuldades também foram potencializadas pela pandemia. Então, nós nos encontramos num momento de reestruturação, num momento que é complexo. Podem imaginar uma universidade com 41, 8 campos e 33 unidades universitárias, é um universo de 26 mil pessoas, que se estende por todo o estado de Goiás. Então, logicamente, é um momento difícil que nós passamos na sua reestruturação. E também, como eu disse, potencializado pela pandemia. Então, quando ouvirem falar das dificuldades, quero que compreendam o momento pelo qual nós passamos, mas, ao mesmo tempo, temos certeza que os esforços da CEDI, da OEG, os esforços da sua comunidade universitária, farão com que nós superemos esse momento e que nós possamos ter uma universidade mais forte e contribuir ainda mais com Anápolis, com o estado de Goiás. Muito obrigado, espero estar aqui em outros momentos.
Obrigado, ao reitor Walter Gomes Campos pela excelente explanação da nossa universidade, UEG, que tanto nos orgulha. Realmente, a parceria da TV Câmara com a TV Alego já está sendo finalizada. O nosso canal, salvo engano, será o 69, totalmente gratuito, onde a população poderá estar acompanhando as nossas transmissões, assim como os internautas acompanham hoje pela Web TV. Eu gostaria de suspender a sessão por até 3 minutos para que a gente possa fazer a entrega de um certificado, uma homenagem singela ao magnífico reitor Walter Gomes Campos, e possamos registrar aqui esse momento. Suspendo a sessão por até 3 minutos e convido os pares para participar desta foto emblemática.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Ederson Lopes a Walter Gomes Campos, magnífico reitor da Universidade Estadual de Goiás, pela participação na sessão ordinária do Poder Legislativo nesta data e em reconhecimento aos relevantes serviços prestados para a formação educacional e cultural dos anapolinos. Anápolis, 16 de setembro de 2020, assinam vereador Ederson Lopes, autor da homenagem, e vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis. Parabéns, doutor Walter.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem aos seus assentos para que possamos dar continuidade à presente sessão ordinária. Aproveitando para registrar a presença em plenário do vereador Alfredo Landim, vereador Lélio Varenga, vereador Deusmar Japão e vereador João da Luz. Como nós utilizamos o espaço integral do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e já estamos abrindo neste momento o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador João Feitosa. Ainda inscritos no grande expediente, vereador Domingos Paula, vereadora Thaís Souza, vereador Pastor Elias Ferreira e vereador Jean Carlos. Para dar início ao uso da palavra na tribuna por até 10 minutos, com a palavra vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, nobres vereadores. Senhor presidente, em primeiro lugar, usando essa tribuna nessa quarta, eu quero aqui, de forma carinhosa, senhor presidente, parabenizar nossa amiga progressista, nossa ilustre vereadora Thaís. Thaís, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora passe à frente de todos os seus obstáculos pisando na cabeça da serpente. Que você realmente é um exemplo nesse plenário, a nossa comunidade de Anápolis. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, a pessoa humilde, uma pessoa de receptividade e de trabalho. Que Deus te abençoe. Parabéns, feliz aniversário. Senhor presidente, quero aqui, senhor presidente, também dizer da visita que eu fiz para o doutor Carlos Alberto Fonseca. Carlos Alberto Fonseca, todos os Carlos é gente boa, né? Nós tivemos aqui um procurador aqui que é só mesmo a gente agradecendo a Deus pela vida dele, doutor Carlos. E também tive lá com o doutor Carlos, propriamente, senhor presidente, buscar algumas informações a respeito de algumas demandas da cidade de Anápolis. Então eu fui muito bem recebido por ele. Realmente ali sim é um verdadeiro cidadão, uma pessoa de conhecimento, nova vereadora Thaís, uma pessoa de entendimento, e que nos orientou muito para que a gente pudéssemos fazer requerimento da demanda que a gente precisa para que chegue até a procuradoria, para ele já estar, logicamente, fazendo algumas análises. Aí eu quero agradecer a receptividade do doutor Carlos, como também ao doutor Mauro Douglas Ribeiro, que é o coordenador da procuradoria, novo vereador Pedro Mariano. O requerimento, senhor presidente, que eu vou entrar nessa casa, é um requerimento pedindo para que a Secretaria de Infraestrutura possa estar vendo a condição de estar implantando, colocando lâmpada de LED dentro do espaço comum, propriamente no Colorado 2, onde a gente tivemos um ofício, uma reivindicação do vereador Pedro Mariano, lá do Colorado, pelo Tiago, que é o síndico daquele condomínio. Condomínio esse, novo presidente, que desde o princípio estivemos junto, novo vereador Pedro Mariano, estivemos junto para buscar fazer com que aquela comunidade de 512 famílias pudesse estar ali dentro. Essa casa teve fundamental participação naquele processo. Uma parte a Vossa Excelência Pedro Mariano.
Obrigado, eu sou testemunho disso, senhor. Prova disso, desde o começo, hein, o senhor está no mandato ou não, o senhor, o cargo que o senhor tem, a influência o senhor tem sobre eletricidade na cidade de Anápolis, parabéns. O senhor sempre correu lá no Colorado para instalar a Casa Energia, para entregar os apartamentos para aqueles moradores. E tem uma briga também do senhor, que um dia um morador me pediu um negócio de um ponto de uma forma. Quem carrega essa bandeira e sempre ligou lá é o João Feitosa. Eu acho que ele até mora lá, porque ele vê muito o Colorado, e aí eu falei para a pessoa, falou, o João Feitosa já tem falado com o diretor do CMTT, a UBAN, para a instalação lá, a mudança lá, passar na porta. E aí eu falei que é abrigo de Vossa Excelência, já vem de energia e também referente a tudo que é o Redencial Colorado, o senhor sempre está na frente, tentando, representando e reivindicando para a melhoria para aqueles moradores lá do Redencial Colorado. Eu vou para lá.
Muito obrigado, novo vereador Pedro Mariano. Realmente, quando começou aquele processo de liberação daqueles apartamentos, eu estava com o prefeito Roberto Naves. E também, como sempre, a gente sempre teve acesso à CELG, e na época foi a CELG, e graças a Deus o prefeito chegou em mim e falou, olha, você responsabiliza pela energia que não tinha nenhuma rede média tensão instalada em volta para alimentar aquele condomínio. Imediatamente conversei com o coordenador, o gerente da época, o Irames, que sempre foi prestativo e sempre será prestativo, na época da CELG, hoje ele está na Enel, fez com que em tempo recorde pudéssemos fazer lá o Rodrigo, né, determinou o Rodrigo, que é o projetista da Enel, para fazer todo o projeto de média tensão, que a baixa tensão é por conta do apartamento, mas de média tensão, instalamos lá 4 transformadores de 225 kVA em tempo recorde, aonde deu condições para que o prefeito viesse a estar liberando aqueles apartamentos. E também, se não fosse, na época, o Alexandre Baldi, ex-ministro, realmente as coisas complicariam, que o Alexandre Baldi destinou toda a verba para aquela comunidade, para a prefeitura, para que pudesse hoje estar contemplado lá com mais de 500 famílias, 512 famílias propriamente. Então foi um trabalho muito assim afinco do prefeito Roberto Naves. Ele conseguiu liberar todos aqueles blocos, aquele apartamento. Eu estive do começo ao fim com a CELG, indo lá, fazendo a rede, liberando, fazendo a ligação dentro dos apartamentos, energizando todo aquele condomínio. Então, assim, a gente tem essa reivindicação hoje do Tiago, que é o síndico do Colorado 2, para podermos estar colocando lâmpada de LED, aquele condomínio, um espaço comum. Haja visto, o novo vereador Pastor Elias, que tem sim que colocar, é iluminação pública, é pago toda aquela cada morador dali, ele paga a CIP, Aonde eu cheguei no doutor Carlos, ele falou assim, não, sua reivindicação é pertinente, sim, vamos fazer um estudo aqui, para que possa levar lá, porque são pessoas de baixa renda, do programa Minha Casa Minha Vida. Né? Então, assim, é mais do que necessário, eu tenho certeza que dependendo do procurador, do que o procurador vai passar, eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naves vai estar atendendo esse requerimento. Eu passo a palavra para Vossa Excelência, está acabando meu tempo, mas passa.
Obrigado, vereador João Feitosa, pela parte. Parabéns pela fala na tribuna nesta manhã, principalmente na questão da iluminação de LED, lâmpadas de LED. Como presidente da Frente Parlamentar de Segurança nesta casa, eu sempre tenho dito aqui que a questão da iluminação, vereador João Feitosa, principalmente nessa questão da lâmpada de LED, ela é um dos maiores componentes de ajuda na questão de segurança em qualquer município. Por isso aqui eu parabenizo. Agora, esse trabalho sendo feito na nossa cidade, nos setores, quando foi lançado, eu disse ao Poder Executivo, ao prefeito Roberto, que não esquecesse dos bairros da periferia. E agora estou vendo, parabéns, Vossa Excelência, nós também temos feito um grande trabalho. Agora está chegando, através do pedido do vereador Domingos de Paula e meu também, no bairro de Lourdes, na região leste, é um pedido que a população merece, parabéns pela fala. Eu concordo e creio que quem está ganhando com isso é a população anapolina. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço, novo vereador Pastor Elias. A gente sabe do trabalho que Vossa Excelência tem feito na cidade de Anápolis. Esse trabalho afinco também, né? Como Vossa Excelência bem pediu para o prefeito na época, começar dos bairros carentes, é onde ele está fazendo. concluímos lá no Jardim Esperança, está fazendo agora lá no setor onde Vossa Excelência mora e que o Dominguinhos também mora, e a gente é de lá. Senhor presidente também está aqui desde do princípio daquele condomínio também. Um pedido meu ao nobre diretor do CMTT, Fernando Cunha, para mudar o trajeto de ônibus daquela avenida para passar na frente do Colorado. Faz necessário e urgente, nobre presidente, porque é um tal de um rouba os moradores, que fica afastado o ponto de ônibus, e esse pedido já está na mão do Fernando Cunha, a pedido nosso através de requerimento, né? Só está esperando também, através também de requerimento nosso, aprovado por essa casa, do asfaltamento da Rua 3. E tenho certeza que o prefeito já determinou, e ele já fez esse compromisso com aquela comunidade, de estar asfaltando a Rua 3 e, consequentemente, o Fernando Cunha, que tem feito um trabalho maravilhoso, vai estar fazendo com que o ponto de ônibus passe à frente do Colorado. Então é isso, senhor presidente, muito obrigado, que Deus abençoe nossa cidade. Parabéns, Thaís, mais uma vez.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo, vou convidar a próxima oradora aniversariante do dia, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia à imprensa que nos acompanham. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os colegas, a todos pelas felicitações pelo aniversário. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui nessa legislatura, de ter conhecido a todos os colegas e feito grandes amigos aqui. Com certeza não tem presente maior do que a amizade, o carinho e o respeito das pessoas. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente? Primeiramente, informar a população da Vila São Vicente, Igrejinha, que hoje está tendo vacinação antirrábica na porta da igreja. O castramóvel está lá também, castrando os cães machos e gatos, né? Uma designação da vigilância sanitária, porque é uma cirurgia menos invasiva e é um procedimento mais rápido. As fêmeas estão sendo cadastradas para castração posterior. Mas o assunto que me traz aqui hoje, senhor presidente, tem hoje na pauta um projeto meu para votação, que é o PL que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos de artifício, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro e ruidosos no município de Anápolis. Na verdade, ele é um projeto, não é um projeto que tende, né, a acabar com espetáculos e festejos realizados com fogos de artifício. É um projeto para que possa, fogos sem barulho, sem estampido e sem explosões. Né? Até porque esse tipo de fogos, eles causam risco à vida humana e também dos animais. Além do risco de queimaduras, de barulhos, afeta crianças, idosos, doentes, animais e autistas. Os autistas são extremamente afetados com o barulho dos fogos, sofrendo susto, desespero, angústia, sobrecarga sensorial. E também os animais que acabam entrando em fuga, se debatendo até a morte. E não podemos deixar de lembrar também, através de dados do SUS, de 2014 a 2017, houveram mais de 7 mil internações em decorrência de acidente provocado por fogos de artifício. 96 mortes e 120 internações. E também lembrar os colegas que não é um projeto pioneiro aqui da cidade de Anápolis, é um projeto que já está na Comissão de Meio Ambiente do Senado. O relator é o senador Stiverson Valentim, é o PL 2130 de 2019. Então, com certeza, é uma evolução semântica na nossa legislação brasileira. Fora a poluição, né, atmosférica, emissão de ozônio no meio ambiente. E eu queria deixar aqui também aos nobres colegas, as cidades que já aprovaram esse projeto. nossa capital de Goiânia, Pelotas, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Rio Claro, Pirassununga, Dourado, Conchal, Araraquara. Então, na verdade, é um projeto de lei que ele já está em tramitação no Senado e que tem de ser um projeto que abarca a nossa legislação brasileira, que seja um projeto federal. Né? Mas não podemos deixar, nós temos competência aqui para estar legislando em relação a esse assunto. Então, com certeza, é uma evolução para a cidade, é uma evolução semântica, para não só para a causa animal, mas tem a barca doentes, idosos, autistas, que com certeza é um barulho que acaba incomodando pessoas doentes também, viu, vereador Alfredo Landim? Pessoas com comorbidades, e com certeza, hoje, com essa evolução, já existem vários lugares que fazem fogos, só os chamados fogos de vista. Então, na verdade, eu queria trazer essa explanação aos senhores e pedir apoio dos nobres pares. Não é um projeto para acabar com festejo. É apenas um projeto com fogos de vistas que visa proibir estampidos e também com essa diminuição de pólvora, né, que existe aí nos fogos, também preserva a vida humana. Então, é isso que eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente. Se alguém quiser metade do meu tempo, ele está disponível. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Vou retirar a máscara, que eu quero agradecer aqui o pastor Valdir pela higienização. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui, ainda em tempo, cumprimentar a minha colega, a vereadora Thaís Souza, pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe, Deus te dê muitos anos de vida, graça e paz, sucesso no que você faz, Thaís. Sou admirador do seu trabalho, viu? E também quero louvar a Deus pela vida da sua família. Gostei muito de conhecer a sua família. Quero aqui cumprimentar nossos nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa presente. Quero cumprimentar todos que nos ouvem através da Rádio Manchester. Os meios de comunicações. Quero aqui cumprimentar, ainda nesta manhã, nosso diretor legislativo desta casa, Dr. Carlos Lima. Quero agradecer aqui em especial ao Ismael, nosso fotógrafo. Ismael, você põe o povo aqui bonito. Parabéns, viu? Deus te abençoe. Muito obrigado. Senhor presidente, o que me traz à tribuna aqui hoje? Ontem eu estive aqui na tribuna e falei a respeito da questão do desperdício de água lá na região leste. E eu disse que eu procuraria a promotora para tomar iniciativa. E ontem procurei, já está na mão da nossa promotora, Sandra Mara Garbellini. Ela vai tomar providência nessa questão. São 30 anos, vereador Domingos de Paulo, que eu moro ali e eu vejo desperdício de água. Se tem punição para os usuários, por que não tem punição para sanear água? Eu já lutei em todos os meios para conseguir travar o desperdício de água na nossa região. Eu posso até encerrar esse mandato, mas que a situação vai mudar ali, vai. É uma vergonha, João Feitosa. Procurei todos os meios. O último passo foi com o presidente da Saniago. Nem resposta eu tive. Mas agora ele responde lá para promotor de justiça que vai resolver a questão. A minha parte, como representante do povo, eu estou fazendo aqui nesta casa. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer. Senhor presidente, eu quero aqui, nesta manhã, trazer uma palavra de agradecimento ao nosso delegado regional por Anápolis, meu amigo em particular, que eu conheço há muitos anos, o doutor Pedro Caires, que ontem deixou a regional de Anápolis, a terceira DRP, e hoje ele assumiu em Goiânia a DECOR, a Delegacia Estadual de Combate à Corrupção. E ele vai ter muito trabalho. Tomara que Deus dê a ele mesmo sabedoria no que ele sabe fazer, para passar uma peneira nessa corrupção que tem no estado de Goiás. Ele é competente no que faz. Formado em Direito pelo Centro Universitário de São José do Rio Preto, São Paulo. Pós-graduado em Direito Público pela Escola Paulista de Direito. Pós-graduado em Gestão de Segurança Pública pela UEG. Delegado de Polícia do Estado de Goiás desde novembro de 2009. Delegado titular da Delegacia de Pontalina de 2009 a 2010. Delegado titular da Delegacia de Morrinhos de 2010 a 2012. Delegado adjunto da Delegacia de Caldas Novas 2013 a 2014. Delegado corregedor adjunto em Goiânia 2014 a 2015. Delegado regional adjunto da primeira DRP, Delegacia Regional de Polícia de Goiânia, 2015 a 2019, delegado regional titular da terceira DRP Anápolis, 2019 a 2020, um ano e seis meses na cidade de Anápolis. E agora assumindo como delegado titular da DECOR, a partir de hoje, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, a delegacia criada pelo governador Ronaldo Caiado. E em nome desta casa, senhor presidente, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança, eu dou meus parabéns ao então delegado doutor Pedro Caires. Fez um excelente trabalho aqui na cidade de Anápolis, na regional de Anápolis, competentíssimo no que faz, soube ouvir os seus colegas delegados, soube ouvir os policiais civis, e aqui, senhor presidente, o senhor faz parte da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, senhor presidente. Eu quero deixar um pedido aqui da Frente Parlamentar de Segurança Pública. Pode até não ter, quem sabe, uma reação diferente lá no governo. Mas é um pedido que eu quero fazer aqui através da Câmara Municipal. Todas as vezes que tem que assumir a Regional de Anápolis, vem delegado de Goiânia. Não tenho nada contra quem são os delegados de Goiânia. Mas nós temos delegado competentíssimo e eu quero deixar um pedido. Se possível, governador Ronaldo Caiado, que possa assumir a terceira DRP na cidade de Anápolis, doutor Wander, ele que é o titular da GIH, Delegacia de Homicídio do nosso município. Competentíssimo no que faz, responsável, já substituiu o nosso delegado por várias vezes aqui na cidade de Anápolis, naquilo que ele pode fazer, ele foi competente. Fica aqui, senhor presidente, meu pedido, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, com os colegas, todos os vereadores, Vossa Excelência, que o governador pudesse atender a cidade de Anápolis, colocasse o delegado Wander para assumir a terceira DRP no nosso município de Anápolis. E ainda em tempo, senhor presidente, é de direito de cada vereador conceder título de cidadão anapolino, ou também de benemérito. Como parlamentar nesta casa, eu vou estar dando um título benemérito ao delegado doutor Pedro Caires. O que me pertence, eu vou dar um título a ele. Caladinho no que faz, competentíssimo naquilo que ele fez aqui em Anápolis, e parabéns a ele. Mas quero deixar aqui também, senhor presidente. Olha aqui para mim, senhor presidente, por favor. Na cidade de Anápolis, senhor presidente, o governador é daqui de Anápolis. Eu tenho que cobrar dele, não é de outro, não, é dele. Nós temos aí um concurso dos delegados, 100 delegados que foi aprovado, está aguardando ser nomeado, e Anápolis carece de muitos delegados, de muitos policial civil, de muitos escrivães, que ele é a lembre de Anápolis. Uma cidade com, já com 400 mil habitantes, nós estamos na dependência do governo. Quero pedir aqui a ele, ao nosso secretário de Segurança Pública, doutor Rodney, para que olhe para a cidade de Anápolis, que atenda a cidade de Anápolis. O senhor é daqui, o senhor sabe o que eu estou falando. Nossos policiais têm desdobrado para fazer aqui na cidade de Anápolis, né? Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, tem feito muito pela cidade de Anápolis. Eu vou falar aqui porque eu perdi o concorrente, que era o vereador que estava aqui no lugar, e o meu amigo, o Anderson, né? Ele agora não está aqui, eu posso falar, né? Então, fica aqui o nosso pedido, como vereador, como legislador nessa cidade, para que ele atenda a cidade de Anápolis. Outro pedido, senhor presidente, ainda em tempo. Em 2017 eu entrei com um pedido. Então, governador, Marcondes Perillo, depois Dr. José Eliton, e foi atendido já no governo do Ronaldo Caiado, para que fosse feito, construído, dois colégios estaduais do século XXI na cidade de Anápolis. Fui recebido pela secretária de Educação do Estado, a doutora Fátima. Ela me recebeu lá no seu gabinete. Neste dia estava lá o João da Luz, Valdete, e ela assegurou que faria tudo para que isso acontecesse. Nós trouxemos para a cidade de Anápolis, foi aprovado. Pedimos, fizemos a indicação ao prefeito Roberto para que cedesse a área, e eu quero crer. Falei com ela esta semana que o nosso prefeito acelere a questão da liberação destas áreas, que eu sei que ele vai ceder para nós não perder esses colégios século XXI em Anápolis, que é no Filósofo Machado e na questão que também do Ana Carolina, a indicação nós não fizemos. O do Filósofo Machado me parece que vai ser lá no Primavera, mas que saia, porque senão nós vamos perder a verba do FNDE. Já foi cobrado dessa situação e eu quero aqui pedir ao nosso prefeito, pedir ajuda do nosso vereador Domingos de Paulo, que é daqui. Nos ajude, Dominguinho. O Jackson Charles não está aqui, mas eu vou pedir a ele também, para que essa área desenrole e saia, porque senão nós vamos perder a verba do FNDE, é verba federal, para a construção dos colégios do século XXI. Portanto, senhor presidente, fica aqui a minha fala nesta manhã e depois eu vou falar a respeito da nossa convenção de ontem, que foi ótima, muito boa. Depois eu vou dar um relatório pela ordem. Me inscreve já pela ordem. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Quero cumprimentar o nosso ex-delegado regional, Dr. Pedro Caires, pelo excelente trabalho que fez aqui no nosso município. Tive a oportunidade de estar com ele várias vezes discutindo a segurança pública de Anápolis e ele nos deixa para assumir uma outra delegacia de crimes contra a corrupção, porque é um excelente profissional. E reforço o pedido do pastor Elias Ferreira para que o Dr. Vander Coelho seja efetivado aqui na nossa regional. É um delegado anapolino, de família anapolina, está fazendo um excelente trabalho na delegacia de homicídios há algum tempo, e eu tenho certeza que se o governador Ronaldo Caiado efetivar o nosso delegado Vander Coelho como regional, a cidade de Anápolis ganha muito com isso, porque ele conhece todos os bairros, todas as ruas e todos os demais delegados aqui, população, enfim, Anápolis ganharia muito com isso. Então nós iremos fazer, através do vereador Pastor Elias, uma indicação para que o governador possa estar avaliando o pedido aqui do Legislativo Anapolino. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu uso aqui o grande expediente, primeiro para poder cumprimentar você que está ouvindo a sessão aí pela Rádio Manchester, a você que está acompanhando a sessão pela TV Câmara, pelo YouTube, e uso aqui para poder tranquilizar o vereador Pastor Elias em relação à área do município para poder fazer a escola padrão que o senhor acabou de falar. O que depender do município é na hora, pastor, porque se tem um prefeito que realmente investe na educação, é a gestão do prefeito Roberto. Prova disso são os 3 colégios novos que estão fazendo na cidade de Anápolis. Renicure, Summerville, lá na Igrejinha. Sem contar que a maioria dos vereadores que tem acompanhado a modernização em praticamente todas as escolas, umas até, vereador João Feitosa, com ginásio. Nem quadra poliesportiva não é, é ginásio. E outras com a quadra poliesportiva. E o investimento pesado também em relação aos ar-condicionado para poder dar uma tranquilidade a mais para os alunos, principalmente aqueles alunos que estudam na parte da tarde, que o sol é quente e chega ali numa sala de aula aleijada para poder desenvolver o seu raciocínio, para poder desenvolver o seu ensino ali e tirar boas notas. Então, assim, quanto é investir na educação, a cidade de Anápolis está no caminho certo. E eu não vejo nenhuma dificuldade em estar providenciando e o mais rápido possível. Inclusive, eu tenho informação que já vai soltar no edital. Agora tem que realmente, o recurso tem que estar por parte deles lá para poder fazer. Porque o que acontece muito aqui na Câmara Municipal? Nós fazemos a doação diária, a área vem do Executivo, a gente faz a doação diária para poder construir hospital, construir delegacia, construir escola estadual e depois não constrói. Pô, fala, ah, o dinheiro está em caixa, o dinheiro está não sei aonde, mas depois não sai a construção. Eu aqui mesmo, junto com o vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador João Feitosa, em 2009, 2010, doamos 7 áreas para construir delegacia para o Estado. Até hoje construiu nenhuma. Doamos várias vezes, a área para construir escola estadual, não constrói. Quero que você dê uma parte aí ao vereador Pedro Mariano.
É, o senhor está colocando aí com toda a razão, por isso que eu pedi uma parte. A prova disso é que o município tem assumido a responsabilidade. Inclusive, a Cecília Meirelles foi anunciada várias vezes, mas no governo Roberto está lá pronta a escola, com um grande ginásio, um ginásio modelo diferente, o Domingo. Ampliação da Luiz Bisinotto está lá pronto, funcionando desde o ano passado. O Coro Corarino está pronto praticamente. E lá na igrejinha também, uma escola municipal. E também, voltando, o próprio feirão lá no Renicur, é uma parceria no governo anterior, o governo do Estado, com o Roberto, com o município. Só que o governo deu o calote e ficou para quem? Para o próprio município terminar aquele feirão hoje que cobre lá todas as feiras, aquela região lá, o feirão lá do Renicur. Então é igual o senhor falando, as áreas que o município assumiu no atual governo, está aí pronto, todas as obras aí praticamente entrega. Devolvo a palavra.
Obrigado. O senhor citou uma escola aí que o dia que eu fui lá eu fiquei assim, impressionado. Que é Luiz Carlos Bisinotto ali, é Vila Mariana? Vila União, né? Vila União. Que escola modesta, que é sensibilidade. Então, assim, uma escola que foi completamente reformada, né? A escola já existia, a escola foi reformada, a escola foi readaptada para poder atender cadeirante, com ar-condicionado, a quadra, tudo organizado. E a escola ali do Vivian Park que está fazendo lá, é uma escola que vai ser padrão no município de Anápolis, uma escola que às vezes está ficando mais cara que fosse construir outra escola, mas é uma escola que vai ficar moderna. Quero ceder uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Vossa Excelência está certinho. Quem quiser ver o tanto quanto o prefeito Roberto Naves trabalhou na cidade de Anápolis. E eu ainda falo, ele pegou a prefeitura com a recessão política e econômica. Continuou as obras. E agora a pandemia. Não é só escola, não. Escola a gente está vendo ele fazer para tudo quanto é lado. A questão da saúde também, novo vereador. Gente, a gente está acompanhando, a gente está falando, não, puxa, não, a gente tem que ser sincero e acesa o que é de César. Ele está fazendo sim, vai terminar o mandato fazendo e com fé em Deus, vai continuar a fazer muito mais ainda para a cidade de Anápolis. Eu vou falar, muito obrigado.
Agora eu fico muito feliz nessa correria que o pastor Elias está aí atrás, segundo ele já conseguiu o recurso está em conta. Nós vamos trazer esse projeto aqui para casa e vamos acompanhar a construção dessa escola, porque eu sei que Vossa Excelência, duas escolas, né? Vossa Excelência trabalha e trabalha muito também. E, vereador João Feitosa, quando o senhor fala dos investimentos na área da educação, todos nós, vereadores, os 23 vereadores aqui, nós sabemos quando nós chegamos aqui nessa casa como é que estava o município. Não o município só de Anápolis. O estado de Goiás, o Brasil, o mundo, vivendo uma crise financeira que é um verdadeiro colapso. E logo em seguida, depois de 2 anos e alguns meses, vem aí também essa epidemia que assola todos os municípios do nosso país, assola o mundo. E mesmo assim, a gente tem visto a cidade de Anápolis com a gestão centralizada e as coisas acontecendo, vereador Américo. O trabalho acontecendo nos 4 cantos da cidade. Aonde você vai, tem uma obra.
A parte, ô vereador.
Tem uma modernização, tem execução de um serviço pelo poder público. Quero que você dê uma parte com o vereador Américo.
Vereador Domingos, então, eu sempre faço questão de falar isso.
nas oportunidades que eu tenho aqui nessa casa, é que no início do nosso mandato eu tive uma preocupação. Preocupação não, assim, por não acreditar na competência e na capacidade do nosso prefeito Roberto Naz, mas a preocupação pela condição e situação que nós pegamos a cidade. Então, assim, e hoje a gente vê aí que a nossa cidade realmente, ele resgatou tudo que tinha de obra parada, né, a menos esse prédio aqui por questão judicial, mas, e dando aí sequência, né, em todas essas obras que estavam paradas, e hoje a gente vê aí realmente a nossa cidade muito bem cuidada, muito bem administrada, e aí é prova da competência. E outra coisa, Domingo, que a gente tem que ver, é a questão da qualidade das obras, né, qualidade. Quando vai para o asfalto aí nos bairros aí, ó, a primeira coisa que ele faz é captação de água e captação, assim, são obras que realmente vai ficar. Então, assim, parabéns aí ao prefeito pela maneira que tem conduzido a nossa cidade.
Você deu uma parte ao vereador Japão também.
Eu também aqui só tenho que agradecer, porque o meu setor era um setor desdeixado pelos antigos políticos. Hoje não. Eu tenho só que agradecer ao prefeito, ao presidente Leandrinho aqui, que sempre me ajuda ali, naquela região. Nós começou, foi de lá para cá. Graças a Deus, está dando tudo certo. Então, só tenho que agradecer. Então, não posso mentir, né? Então, tenho que falar a verdade. É isso aí.
Na realidade, hoje a gente eu mesmo que ando muito, igual todos os vereadores aqui, eu ando de cabeça em pé, porque quando eu sou indagado por alguma pessoa, eu sei o que está sendo feito na cidade, eu sei o que ainda vai ser feito no nosso município. Presidente, quase terminando a minha fala aqui, faltando 1 minuto e 15 segundos, eu quero aproveitar esse finalzinho aqui para poder me dirigir à nossa vereadora Thaís, que é uma amiga. Todos os vereadores sabem do carinho, o respeito que eu tenho pela senhora aqui na Câmara. Hoje é o seu aniversário e esse biênio 2017-2020 revelou muitas coisas boas na política napolina. Nós teve aqui a Vilma, a Eline, a continuidade da professora Geli como vereadora e a senhora que chegou aqui no primeiro momento, timidamente, mas com a capacidade de desenvolver o seu trabalho, como poucos têm na vida. Então aqui eu quero, nesse momento, hoje, um dia especial, com certeza, para sua família, para seu pai, para sua mãe, toda a sua família, e para nós, vereador, e para nós, anapolino, de ter uma pessoa igual você aqui no parlamento, que contribui muito. Você que tem uma causa especial sua aí, mas que você defende não só os animais. No dia a dia a gente vê o trabalho seu aqui na Câmara Municipal, a gente vê o trabalho seu nas comissões, você que lidera a principal comissão aqui na casa, que é a Comissão de Justiça e Redação. Eu aproveito esse momento aqui e deixo aqui um abraço dos 22 vereadores a você. Um beijo, tá, minha amiga? Sucesso. Parabéns.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a mesa diretora, a pessoa do Fernando, que está aqui conosco. Cumprimentar também os vereadores, na pessoa da vereadora Thaís. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar todos os internautas e as pessoas que nos acompanham pelo rádio. Eu queria salientar uma discussão interessante, que é com relação à questão do saneamento. Nós, nessa legislatura, os vereadores, nós sabemos do problema crônico que é a questão da água e do esgoto na cidade de Anápolis. Um déficit enorme com relação a vários bairros que não têm o esgoto, vários bairros que às vezes não têm o benefício da água. E a gente sabe o tamanho da missão da Saneago. E sabendo disso, essa legislatura, quando assumiu o seu papel aqui nessa casa, e eu lembro muito bem, no comecinho, o vereador Lisier Borges, ele chamou uma audiência pública justamente para quê? Para chamar a atenção de que nós não poderíamos deixar de lado essa questão do saneamento na cidade de Anápolis. E eu participei. Inclusive, nessa audiência pública, veio o Jales Fontoura, esteve aqui presente. E na cidade de Anápolis, a cidade de Anápolis sendo descartada, certo? Sendo desconsiderada pela Saneago, o presidente ele foi muito pressionado aqui por vários vereadores, vereador Maurão, vereador Américo Ribeiro, vários vereadores pressionou ele, encantou ele, de fato, porque não havia ordens de serviço assinadas para a cidade de Anápolis para realização de serviços. Inclusive, uma pressão muito grande foi com relação à transposição do Capivari para o Piancó. E a gente estava aguardando muito tempo e nós fizemos ele fazer o compromisso de que essa ordem de serviço seria assinada. E de imediato ele assinou, o Jales Fontoura. Por que nós fizemos essa audiência pública e foi muito importante naquele momento? O governador Zé Hélito já havia feito um pacto para o saneamento da cidade de Anápolis e foi feito o quê? Esse pacto em 2014. E foi feito o quê? Uma licitação justamente para atender 27 bairros com relação à questão do esgoto. E nesse mandato do Zé Hélito, as empresas Essencial, Sobrado e Fuad Rastro, que foi as que ganharam a licitação do momento, elas não tiveram autorização de execução. E foi justamente aonde entrou que a Câmara de Vereadores. Cobrou de imediato o início das obras e já estava contratado. E essas empresas, elas tinham sim que executar esse serviço. E hoje nós estamos vendo o quê? Colhendo os frutos daquela audiência pública na qual nós cobramos, de fato, que essas empresas tomasse conta desse serviço e começasse a realizar esse serviço na cidade de Anápolis. E hoje 27 bairros estão recebendo esse serviço do saneamento do esgoto, que é importante que ressaltar isso para todos. Agora as empresas, quando elas ganham a licitação, elas têm o quê? A obrigação de executar o serviço. E tem várias empresas que são responsáveis, empresas que têm responsabilidade, mas algumas não têm a mesma responsabilidade com relação aos aditivos. Começa a enrolar o serviço e começa a pedir aditivos. E é o que nós estamos vendo na cidade de Anápolis. Hoje a empresa Essencial, certo, e a empresa Fuad Rastro, elas estão com déficit de serviço com relação ao saneamento e à entrega do serviço de esgoto na cidade de Anápolis. Nós fizemos um encaminhamento para o presidente da Saneago, que é o Ricardo, e nós solicitamos do Ricardo um esclarecimento com relação a essa questão. O porquê que essas obras estão enroladas e elas não são entregues no período previsto. Então nós mandamos esse documento para o presidente e o presidente está fazendo esse levantamento. Inclusive ele vai servir de base e de resposta para o nosso vereador Pastor Elias, que é um combatente, que tem sempre lutado em prol de resolver e sanear esses problemas, principalmente esses problemas do esgoto da cidade de Anápolis. E ele ficou com um compromisso de encaminhar esse documento resposta para nós. Eu acredito que na próxima semana nós temos aí um resultado dessa provocação que nós fizemos para o presidente da Saneago, que é uma obrigação dele.
Uma parte.
E é uma obrigação nossa estar fiscalizando esse serviço. Inclusive, eu quero parabenizar o nosso vereador Pastor Elias, que está sempre cobrando, e é nosso papel cobrar. E é um compromisso também do presidente criar o quê? A regulação municipal para nós termos aqui a oportunidade de estar fiscalizando de perto esse serviço. Isso foi um compromisso feito na assinatura do contrato, da prorrogação do contrato, e nós temos sim que cobrar para que isso aconteça. Nós precisamos de ver as coisas acontecendo de fato, não só falar, não só colocar no documento, mas nós precisamos de ver as coisas acontecendo de fato. Vereador Pastor Elias, por favor.
Obrigado, vereador João da Luz, pela parte. Eu parabenizo o senhor pela fala. Isso é muito importante quando o senhor traz essa fala aqui a esta tribuna. E eu quero aqui fazer um pedido uma vez mais à Vossa Excelência. O senhor é nosso presidente da Comissão do Consumidor. E eu tenho muito conversado contigo a respeito disso. A nossa luta aqui é o que eu já disse aqui, que Vossa Excelência repetiu aqui. Desde aquelas audiências que nós fizemos aqui, trazendo o nosso atual presidente, Ricardo Suavinci, nesta casa, foi assumido um compromisso. Mas depende agora também do nosso Poder Executivo na criação, mandar para cá para criar o CODEMAS, que é o órgão que vai fiscalizar essa canseira dessa Saneago. A situação é muito grave que nós estamos enfrentando. É muito grave. E eu quero crer que o mais rápido possível isso seja feito. Porque ele prometeu. Aliás, na fala do promotor de justiça aqui dentro, na audiência pública aqui, vereador amigo João Feitosa, ele disse, deveria ter sido assinado com um termo de ajuste de conduta, com começo, meio e fim. Viu? E eu quero contar com a contribuição de todos os vereadores. Nós precisamos sim. Essa lambança precisa terminar no nosso município de Anápolis. Obrigado, senhor, pela fala.
Vereador Pastor Ederson.
Vereador João da Luz, é um assunto bastante importante, só para colaborar. Pastor Elias falou assim, da criação do CODEMAS. O CODEMAS já existe. Inclusive, eu sou conselheiro, eu represento a Câmara Municipal no CODEMAS, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento aqui no município de Anápolis. Eu acho que ele está querendo se referir à Agência Reguladora Municipal. Aí sim, a Agência Reguladora Municipal realmente está para ser criada. Mas o CODEMAS ele já existe e já funciona mensalmente aqui no município de Anápolis, só para colaborar com a discussão.
Obrigado, vereador Ederson. Eu queria também...
Boa tarde, vereador João.
Vereador Jacques, vontade.
Só concluindo, contribuindo com a fala do vereador Ederson, quando nós aprovamos a lei aqui, nós já determinamos que até que se crie a agência reguladora municipal, a regulação será feita pela agência estadual. Mas que a agência municipal, ela será implementada. E até que isso não aconteça, o CODEMAS, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, a lei foi readequada aqui nessa casa, exatamente para atribuições de fiscalização das ações, bem como a determinação daquilo, das ações que serão feitas. Então, o Conselho, ele não só está autorizado e tem a obrigação de fiscalizar as ações, como também fazer um planejamento para as ações que deverão ser feitas. Então, não está absolutamente sem fiscalização antes da criação da agência, não. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele tem essa atribuição até a criação da agência.
Obrigado, vereador Jackson. Eu queria também destacar rapidamente aqui a convenção dos democratas que aconteceu ontem. E nós tivemos a presença de várias autoridades, nós tivemos a presença do nosso presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, nós tivemos a presença do vereador Domingos, o Jackson, vários vereadores estiveram lá, o Fernando Paiva, o vereador Ederson, muitos vereadores prestigiaram essa convenção. Nós tivemos lá também o deputado Hamilton Batista, tivemos a presença do deputado federal José Mário Chinaglia, que realmente encabeçou essa convenção. Tivemos uma movimentação muito grande, o diretório realmente conduziu com maestria essa convenção, foi uma convenção muito bonita, e eu quero destacar a empolgação, certo, e a satisfação das mulheres. Nós estamos enxergando que a participação das mulheres nessa eleição, elas estão mais efetivas. Nós montamos uma chapa com 35 candidatos, e teremos a chapa completa das mulheres, e as mulheres manifestaram um interesse muito grande de participar do processo e de ocupar o espaço mesmo que pertence a elas. Para você ter ideia, a Câmara nessa legislatura elegeu 4 mulheres, mas o espaço das mulheres aqui seriam sete mulheres, 30%, né? Então eu queria deixar esse destaque aqui, inclusive as mulheres que foram eleitas nessa legislatura passada, a vereadora Thaís, a professora Gelia, a Eline Rosa, a nossa, a saudosa Vilma, né? Elas representaram muito bem as mulheres aqui. Nós esperamos, sim, que elas ocupem esse espaço aqui, que é o espaço que elas merecem e estão reservados para elas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos no Grande Expediente, encerramos o espaço do Grande Expediente. Convidamos Vereador Ederson Lopes, que faça a aferição do quórum para abertura da ordem do dia.
Vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís Souza, vereador Lisier José Borges, vereador Jackson Charles, vereador Domingos Paula, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Deusmar Japão, vereador João da Luz, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Vereador Lélio Alvarenga também está presente, só foi ali gravar uma entrevista. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito o vereador Ederson Lopes, já que façamos a deliberação dos projetos em pauta em segunda votação.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária 076/2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a proibição de animais vivos a título de brinde ou sorteio e outras formas de premiação em eventos e datas comemorativas e altas providências, em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 076 de 2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária 017/2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Anápolis e da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio, Urbanismo e Meio Ambiente, Finanças, são favoráveis ao projeto em primeira votação.
Projeto de lei ordinária 017/2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, a vereadora autora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Na verdade, eu já fiz uma explanação na tribuna sobre esse projeto. Na verdade, os colegas que não estavam presentes, é só para esclarecer que o objetivo do projeto não é acabar com espetáculos e festejos, né, realizados com fogos. É apenas proibir estampido, barulhos, explosões que causam risco à vida humana e dos animais. Além de causar queimaduras, afeta crianças, idosos, doentes, animais. Os autistas também sofrem muito com isso, até porque eles entram em susto, pera e angústia, causando uma sobrecarga sensorial. E não podemos deixar de destacar aqui dados que houveram 7 mil internações decorrentes de acidente provocado por queima de fogos de artifício, 96 mortes, 620 internações. E lembrar também que no nosso Senado já tem um projeto que vai se tornar lei federal, que é a proibição dos fogos de artifício, que está na relatoria do senador Stiverson Valentim, que é o PL 2130 de 2019. Fora a poluição atmosférica que ocorre, e não podemos deixar de lembrar que várias cidades no nosso país já aprovaram esse projeto, nossa capital Goiânia, Pelotas, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, capital, Florianópolis, Araraquara, Dourado, Pirassununga, Rio Claro, Minas Gerais, São João da Boa Vista. Então, com certeza, é um projeto que ele não visa acabar com festejos. E visa proteger também a saúde, a vida do ser humano, do nosso meio ambiente. E lembrando o sofrimento dos animais, com barulhos que acabam entrando em fuga, acabam morrendo enforcados. Então, com certeza, é uma evolução para a nossa legislação e a nossa cidade não poderia ficar de fora. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra para o vereador Ederson Lopes fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
O Lélio não voltou, não. Indicação de autoria do vereador. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão. que requer tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Engenheiro Portela, bairro Vila Góes. Requerimento da vereadora Elina Rosa, que requer a Secretaria Municipal de Obras, Serviço de Substituição de Lâmpadas Queimadas, seguintes postes da Rua Desembargador Jaime, com a Rua Olímpio Barbosa de Melo, setor central. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer luminárias de LED para o condomínio residencial Colorado 2 e condomínio Programa Minha Casa Minha Vida. Requerimento do vereador Jean Carlos, que solicita... São só esses requerimentos, senhor presidente, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Os requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como eu usei a tribuna na Câmara pedindo para que possa instalar a lâmpada de LED no Colorado 2, citando que o Colorado 1 não está citado aí porque já foram colocados lá lâmpada de LED. Então, assim, faz necessário esse entendimento e justificativa para que seja só no Colorado 2. Como eu disse, estive essa semana, antes de ontem, com o procurador e ele assim nos orientou para que a gente pudesse tramitar por essa casa esse requerimento. Então, a gente está fazendo e gostaria da aprovação dos novos pares. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Requerimentos ainda em discussão.
Discussão, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, discutindo aí a questão desses requerimentos, o que eu acho muito importante é quando os nossos nobres pares trazem a esta casa a questão dos requerimentos e a gente é atendido, não só o vereador, mas a população. Eu quero aqui dar meus parabéns na questão, volto a falar novamente, lá do Francisco Lacerda. Muito agradecido a ele, já falei isso para ele pessoalmente, mas hoje eu recebi um telefonema da população da 24 de agosto, da Avenida 24 de agosto, na Alexandrina, porque foi uma luta que nós lutamos aqui nesta casa, quando aqui cheguei, e nós conseguimos implementar a questão do asfalto, aonde ali ficava alagado. Então agradeço aqui ao Francisco Lacerda, e o Poder Executivo que atendeu o pedido da população, trazido pelo vereador Elias Ferreira a esta casa, e hoje a nossa população está lá agradecida. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Requerimentos ainda em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Passa a palavra, neste momento, pela liderança do PSD.
Senhor presidente, ainda em tempo, o vereador Lélio não estava na sessão, estava dando entrevista, e tem uma moção de pesar, pode ser lida?
Por gentileza.
Então, uma moção de pesar de autoria do vereador Lélio Alvarenga, pelo falecimento do senhor Hilner Braga Ananias. E essa moção de pesar está assinada aqui por diversos outros vereadores, e estamos lendo aqui em tempo ainda.
Essa moção de pesar é pelo passamento do nosso subcomandante aqui de Anápolis, Coronel Hilner, que também comandou há tempos atrás a CPE, depois foi para Goiânia comandar o choque, depois retornou como subcomandante, veio a óbito devido à Covid. Um amigo, um parceiro, novo, 44 anos de idade, que nos deixa, um grande profissional, um excelente policial militar, um cara que agregava a todos, um cara de grupo, um cara carismático, e infelizmente a Covid o levou, como outras vidas também foi acometida pelo vírus. Então, com muito pesar que o Legislativo Anapolino faz essa moção de pesar para entregarmos a família do Coronel Hiller, um grande amigo que se foi. Na sequência, na discussão, o autor da propositura, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. O senhor foi muito feliz nas palavras, né? Coronel Rio, na verdade, ele é um amigo da cidade de Anápolis, amigo de todos nós. O senhor fez uma referência importantíssima. Um grande caráter, um grande cidadão. Deixou um grande legado por onde passou, né? E aqui em Anápolis não foi diferente. fez grandes amigos. Dificilmente falar uma pessoa que não gostava do Coronel Hitler, né? Então foi uma perda muito grande para a cidade de Anápolis, para todos nós goianos. Mas também Deus sabe das suas necessidades de ter lá no céu uma pessoa como ele. Um grande amigo, um parceiro. Né? Onde a gente passava, a gente falava como quase primo, né? A irmã dele é casada com meu tio. Então eu quero aqui deixar meus sentimentos, mais uma vez, a todos os familiares do Coronel Hitler, né? E essa moção de pesar, não é do vereador Lélio Alvarenga, ela é dessa casa de leis. Senhor, basicamente, eu duvido aqui que uma pessoa aqui nesta casa não tenha sido amigo do Coronel Hitler. Então eu deixo aqui, em nome da Câmara Municipal de Anápolis, a família do Coronel Hitler, os nossos sentimentos, e dizer que, com certeza, ele está tranquilamente no céu, gozando de tudo que ele fez de bom aqui à população anapolina, à população goiana. Por onde ele passou, deixou um grande legado. Obrigado, presidente. Com certeza, esta casa deixa aqui esse momento triste, mas ao mesmo tempo de conforto por tudo que ele fez à população anapolina, à população goiana. Obrigado, presidente. E ainda em tempo, presidente, em nome dele também, dos outros policiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, que têm perdido suas vidas aí. Quantos, em nome dele, deixo a todos os sentimentos, a todos os policiais que perderam a vida por essa doença, Covid-19, em nome da Câmara Municipal de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão dessa moção de pesar, senhor presidente, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança nesta casa, assinei esta moção junto ao meu colega, o vereador Lélio Alvarenga, e com o sentimento de uma pessoa que prestou um grande trabalho, não só para o município de Anápolis, mas para todo o estado de Goiás. Como o tenente-coronel Hitler era uma pessoa acessível, ele não desfazia de ninguém. Ele conseguiu abrir as portas da CPE e trazer a população para dentro do batalhão, da companhia ali, da CPE, para que o povo aproximasse mais do grupo da CPE. Portanto, eu quero deixar aqui também o meu abraço à sua esposa, ela que muitas vezes me ligou pedindo orações, mas eu faço minhas palavras do Lélio Alvarenga. Que Deus conforte a família. E eu quero aqui enaltecer a Vossa Excelência, que fez aqui um pedido através da Câmara Municipal, ao próprio governador, para que ele chegasse ao último cargo. Mas Deus honrou, pelo menos vai ficar na história, né? Ele ficou ciente que esta casa lutou por ele também. Que Deus abençoe a família. E eu sou muito agradecido, porque desde que eu conheci o Coronel Hitler, ele sempre atendeu, não só a Frente Parlamentar, mas a todos os vereadores e a população de Anápolis. Lógico, os bandidos, ele não dava conta, né? Tem que desculpar, porque ele não dava conta. Mas aí fica aqui o meu voto, assinando essa moção, e parabéns, Lélio, por trazer essa moção de pesar ao nosso saudoso tenente-coronel Hitler, e que Deus conforte a família. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. A moção de pesar ainda está em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção de pesar está aprovada por unanimidade dos presentes. Agora sim, no espaço das lideranças partidárias, passa a palavra pela liderança do PSD ao vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, e como aqui representante do PSD, nesta Casa de Leis, eu quero aqui dizer a toda a população anapolina e agradecer a Deus pela nossa convenção no dia de ontem. Quero aqui cumprimentar o meu presidente do Estado, doutor Vilmar Rocha, que não é Rocha só no nome, e ele garantiu a sua fala que nós teríamos candidato aqui e conseguiríamos fazer o que nós fizemos ontem. Parabéns ao nosso presidente do Estado, Vilmar Rocha, ao meu presidente, ao presidente dos demais pré-candidatos e a todos que são filiados ao PSD, ao Francisco Pontes, que não mediu dificuldade, empresário, ocupado com suas coisas, mas dedicou a criar, a ter a condição de ser lançado o pré-candidato a prefeito, que agora é candidato, Humberto Evangelista, E também avise o nosso empresário, o senhor Amauri Miranda Esmeralda. Parabéns a eles, parabéns a todos os nossos pré-candidatos a vereadores, a todas as pré-candidatas, que agora é candidata, né? E os candidatos a vereador nesse pleito de 2020. Não conseguimos fazer uma chapa cheia, mas com pessoa selecionada, e eu sei que o PSD vai sair com uma vitória muito grande aqui no nosso município de Anápolis. Muito obrigado ao nosso senhor Amauri, que cedeu a sua residência, a sua esposa Michele. Quero agradecer a toda a diretoria executiva provisória aqui em Anápolis, que fez um brilhante trabalho. Secretário Gabriel, primeiro tesoureiro o pastor Joésio, segundo tesoureiro, e ao meu amigo Rachid, né, o nosso presidente de honra. Muito obrigado, que Deus abençoe e que tenhamos uma campanha consciente, amigável, sem ataques e que possa chegar o que for de melhor e o que Deus conceder. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Não temos mais inscritos na ordem do dia. Encerramos o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o vereador João Feitosa inscrito, Lélio Varengue e pastor Elias Ferreira. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações nessa quarta-feira, também da Convenção dos Progressistas, vamos fazer lá na chácara de Vossa Excelência, logo mais às 19 horas. Quero aqui, senhor presidente, nesse dia 16, hoje dia de São Cipriano, para que ele possa estar nos abençoando os lares de todos nós brasileiros, da nossa comunidade, da nossa cidade e do nosso estado. Também, senhor presidente, conversando aqui com o novo vereador Américo, presidente da Comissão de Esporte e Lazer dessa casa, e a gente vai estar também fazendo um ofício ao querido amigo, o Kim, secretário de Esporte, para que ele possa rever a situação ali do campo ali de Interlândia, logicamente pedindo para que seja deslacrado, porque teve um delegado que mandou lacrar. Eu não sei até que ponto pode ter dentro do protocolo essa condição, mas, enfim, o que deve seguir, logicamente, é o protocolo. É o protocolo da vigilância sanitária, o protocolo do Estado e o protocolo municipal. Mas também não podemos deixar também de deixar algumas pessoas ali fazer caminhada. E o novo vereador presidente Américo já falou com quem a gente vai estar enviando um ofício para ele, e ele, como um desportista e uma pessoa que tem feito a diferença da nossa cidade na área de esporte, ele vai estar fazendo esse pedido, não nosso, mas da comunidade que gosta ali de fazer uma caminhada ali dentro do campo, enfim, seguindo logicamente o protocolo da vigilância sanitária. Então, o novo vereador Américo nós vamos estar fazendo e assinando esse ofício ao secretário Kim. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero utilizar esse espaço das comunicações para cumprimentar, né, a minha amiga, nosso amigo, colega aqui de luta, vereadora Thaís Souza, pela passagem do seu aniversário. Que Deus possa te conceder muitos anos de vida, que você continue sendo essa pessoa firme, essa pessoa determinada, amiga de todos. Que Deus possa te dar saúde, muita paz e, acima de tudo, sucesso. Deus te abençoe e te guarde sempre. Parabéns, felicidade, muitos anos de vida, minha amiga, sempre, vereadora Thaís Souza. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga, pela 50ª vez, com a palavra, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Se eu não fosse candidato a vereador, eu ia votar no senhor. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos anapolinos, aos nossos amigos e irmãos do nosso ministério que conhece e conheceu o pastor presidente na cidade de Mara Rosa, que faleceu hoje pela manhã, levado pelo Covid-19. Nós ficamos muito tristes com a perda do nosso pastor presidente. São muitas vidas que nós temos perdido através dessa praga desse Covid-19. Né? O pastor José Fernandes, pastor presidente na cidade de Mara Rosa, ele estava aqui no Ânima, infelizmente perdeu a vida. Né? E aqui, senhor presidente, ainda aproveitando na questão, a gente falando dessa pandemia que nós estamos vivendo, eu quero fazer um pedido, eu vou fazer um pedido por escrito ao nosso governador, para que possa atender a questão dos policiais na questão de aumentar o número de máscara. Um policial trabalhar 12 horas com uma máscara só, aí é difícil, companheiro. É preciso de atentar para isso. Eles têm enfrentado muita dificuldade. Eu falo isso que eu tenho parente dentro da Polícia Militar. Não dá. O período é muito grande. Eu não entendo nessa questão. O Lélio pode até falar melhor, mas um período de 12 horas com uma máscara só, não dá não, chefe. É muito pouco. Então, quero aqui agradecer àqueles que oraram em favor do pastor José Fernandes, agora que peço a Deus em favor da família e que Deus console a família. Muito obrigado, senhor presidente. Prometo que hoje não falarei mais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Registrando a presença em plenário do Vilmar Pequi, servidor público, torcedor da Rubra e do Cruzeiro. Seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis. Sem mais assunto a ser tratado na sessão ordinária de hoje, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo os ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Convidando todos para a próxima sessão ordinária, dia 21, segunda-feira próxima, no horário regimental, se Deus quiser.
Uma parte, senhor presidente. Se não tivesse eu aqui, a sessão terminava antes da hora.